Câmara Municipal de Guarará apresenta a 7ª reunião ordinária e aconteceu no dia 5 de maio de 2022.
Boa noite a todos, senhores vereadores, vereadora, as pessoas aqui presentes e a todos que estão nos assistindo pelo aplicativo. Sobre a proteção de Deus e por haver número legal, declaro aberta a 7ª reunião ordinária do dia 5 de maio de 2022. Em discussão e votação da ata da 6ª reunião ordinária do dia 20 de abril de 2022. Em discussão e votação, os vereadores concordarem, permaneçam como estão. Quem não concordar, que se manifeste. Ata aprovada por unanimidade. Peço ao primeiro secretário que faça a leitura dos requerimentos.
Boa noite, os vereadores, vereadora.
Boa noite.
Boa noite.
Requerimento número 036 de 2022, pedido de providência. Venho por meio deste solicitar ao excelentíssimo prefeito municipal, senhor José Maurício de Sales, que providencie este pedido junto ao competente. Assunto: cobertura dos pontos de táxi de Guarará. Justificativo: sabemos que os taxistas de Guarará trabalham incansavelmente e os mesmos precisam de nosso apoio para terem seus veículos resguardados enquanto estão estacionados em seus respectivos pontos à espera de passageiros, pois há muitos anos ficam no tempo. Por isso, solicitamos a Vossa Excelência que providencie, assim que possível, a cobertura nos pontos de táxi da cidade a fim de prevenir danos à pintura, bancos e tapetes dos veículos. Além disso, auxiliará na diminuição da temperatura interna dos veículos, o que proporcionará mais conforto aos usuários e na proteção contra chuvas de granizo, que podem amassar e danificar a lataria. Sem mais para o momento, renovamos nosso protesto de estima e consideração. Sala de sessões, Guarará, 5 de maio de 2022. Marcelo Gomes Durão, vereador proponente. Requerimento número 037 de 2022. Pedido de informação. Solicitamos ao presidente da Câmara, senhor Marcelo Gomes Durão, que encaminha este requerimento para o excelentíssimo prefeito municipal, senhor José Maurício de Sales. Assunto: iluminação dentro do cemitério municipal. Justificativo: esse pedido torna-se necessário a fim de oferecer segurança e preservação dos túmulos. Solicitamos que seja cumprido o requisito que consta na Lei Orgânica de Guarará das atribuições do prefeito, artigo 90, inciso 28, 18. Prestar à Câmara, dentro de 15 dias, as informações solicitadas, salvo prorrogação a seu pedido e por prazo determinado, face à complexidade da matéria ou dificuldade de obtenção nas respectivas fontes dos dados pleiteados. Sem mais para o momento, renovamos nosso protesto de estima e consideração. Sala de sessões, Guarará, 5 de maio de 2022. Pedrinho Cassete, vereador proponente. Requerimento número 038 de 2022. Pedido de informação. Solicitamos ao presidente da Câmara, senhor Marcelo Gomes Durão, que encaminhe este requerimento para o excelentíssimo prefeito municipal, senhor José Maurício de Sales. Assunto: troca de lâmpadas dos postes na rua Nossa Senhora Aparecida, bairro Chácara, próximo ao bar do Charles. Justificativo: o pedido se faz necessário porque existem lâmpadas que se encontram queimadas no referido local, deixando os moradores e transeuntes expostos a qualquer tipo de perigo. E não podemos esquecer que a iluminação pública é um direito de todos e obrigação dos órgãos competentes estarem sempre realizando a manutenção para oferecer mais segurança à população. Solicitamos que seja cumprido o quesito que se consta na Lei Orgânica de Guarará das atribuições do prefeito, artigo 90, inciso 18, prestar à Câmara dentro de 15 dias as informações solicitadas, salvo prorrogação a seu pedido e por prazo determinado, face à complexidade da matéria ou dificuldade de obtenção nas respectivas fontes dos dados pleiteados. Sem mais para o momento, renovamos nosso protesto de estima e consideração. Sala de sessões, Guarará, 5 de maio de 2022. Pedrinho Cassete, vereador proponente. Requerimento número 039 de 2022. Pedido de providência. Solicitamos ao presidente da Câmara, senhor Marcelo Gomes Durão, que encaminhe este requerimento para o excelentíssimo prefeito municipal, senhor José Maurício de Sales. Assunto: construir uma estrutura na casa do senhor Roberto, residente no bairro Mundo Novo, ao lado da Associação Ebenezer. Justificativo: o pedido é de suma importância e urgência devido ao estado que se encontra a casa do citado senhor, correndo o risco de ter seu alicerce comprometido ou até mesmo podendo cair. Informamos que há 6 meses atrás, o executivo e o secretário municipal de obras estiveram na referida casa, mas até a presente data o morador não obteve resposta quanto ao início da obra. Vale lembrar que o município possui a Lei Municipal número 1087, de 19 de dezembro de 2019, de vossa autoria, que altera a Lei Municipal número 961, de 2013, que cria o Programa de Ajuda para Restauração ou Construção de Imóveis para Pessoas Comprovadamente Carentes e contém outras providências. Segue fotos em anexo da casa do senhor Roberto. Pedimos que seja cumprido o quesito que consta na Lei Orgânica de Guarará, das atribuições do prefeito, artigo 90, inciso 18, prestar à Câmara, dentro de 15 dias, as informações solicitadas, salvo prorrogação, a seu pedido e por prazo determinado, face à complexidade da matéria ou dificuldade de obtenção das respectivas fontes dos dados pleiteados. Sem mais para o momento, renovamos nosso protesto de estima e consideração. Sala de Sessões, Guarará, 5 de maio de 2022. Pastora Franci, vereadora proponente.
Em discussão, os requerimentos. Antes de passar a palavra para o vereador Pedrinho, eu quero dizer que eu fiz esse requerimento a respeito da cobertura dos pontos de táxi. Não me recordo se ano passado algum vereador tenha feito esse requerimento, mas se caso tenha feito, é mais um reforço que eles estão precisando, fica lá no sol o carro, entendeu? Então é só para reforçar também. Aproveitando, fazer um pedido verbal, um requerimento verbal aqui. Me parece que foi a pastora que fez o requerimento sobre o guarda-mão lá da ponte Salomão, não é isso? Então eu estou fazendo um pedido da ponte São Joaquim também. Se caso a senhora não me recordo se a senhora fez da São Joaquim também. Então estou fazendo esse pedido aqui verbalmente, porque a ponte lá está complicada, os ferros estão até no ar lá. Tá? E reforçando, pedindo também atenção lá para a Ponte Salomão também, requerimento da pastora. Com a palavra, vereador Pedrinho Cassetti.
Boa noite a todos.
Boa noite.
Eu só queria dizer aqui que a respeito dos meus dois requerimentos que eu fiz é que, ao passar ali, o primeiro que é pela chácara, ao passar ali eu vejo senhoras, crianças, adolescentes, e pessoas que às vezes estão ali no ponto de ônibus esperando com a criança no colo, fica tudo no escuro, sujeito a qualquer tipo de perigo. Então, pessoas passam ali, às vezes com o celular ligado para ver onde está pisando. Eu passei outro dia, semana passada, caminhando ali e eu vi. E a respeito do requerimento para iluminação interna do cemitério, é que é para dar mais comodidade e mais segurança. Porque o cemitério, a parte antiga dele, é muito estreito. Então, às vezes, até para passar ali, se caso ocorrer igual ocorreu durante a pandemia, à noite, fica difícil de fazer o sepultamento. Então, era o meu pedido a respeito disso, para poder estar iluminando ele, a parte interna. Uma colocação de 3 postes de luz ali, no centro dele, início, meio e fim, já ajuda muito, já dá uma claridade boa ali. E, no caso, né, fazendo um estudo melhor para ver se realmente só 3 postes vai ser suficiente para isso.
Com a palavra, vereador Eduardo da Loteria.
Boa noite, senhor presidente.
Boa noite. Demais
vereadores, vereadora, população que nos assiste. Senhor presidente, eu gostaria de fazer um requerimento verbal também. Quer dizer, tem uma informação, né, um pedido de informação. Que as pessoas me perguntam, já deve ter perguntado várias vezes ao vereador Pita, quando é que o prefeito vai retirar aquela árvore lá da praça, né? Porque foi cortado aquele cedro, né? Parece que estava pondo em risco lá as residências lá, enfim. E as pessoas têm me perguntado, quando é que vai tirar lá a árvore que foi cortada lá na praça, né? Coronel Afonso Leite lá. Tá bom, senhor presidente? Só um pedido de informação, vou pedir depois a nossa assessora aí para estar fazendo esse ofício, pedir esclarecimento, porque, né, tá lá, cortou, e não se tem uma posição, só isso. Muito obrigado.
Com a palavra, vereador Edu do Táxi.
Primeiramente, boa noite, senhor presidente.
Boa noite.
Vereadores, vereadora e todos aqui presentes. Muito obrigado pela presença de todos. Ressaltando sobre o que o vereador Eduardo falou, não só sobre isso aí, sobre retirá-la. Porque acontece o seguinte, aquilo se trata de cedro. Aquilo lá é uma coisa caríssima. Então nós queremos saber o que vai ser feito, aonde vai, para onde vai, porque aquilo lá é cedro. Aquilo lá não é um eucalipto. Hoje um eucalipto hoje é um absurdo. Aquilo lá, 50 vezes mais caro que um cedro, do que um eucalipto. Então aquilo lá é uma coisa que tem que saber para onde vai, o que eles vão fazer. Às vezes pode até ser o Pita que pode dar opinião para a gente que está acostumado, porque o nosso vereador aí está acostumado a mexer com esse tipo de madeira, então às vezes não sei, entendeu? Ah, então, e outra coisa, é sobre esse negócio da lâmpada. Eu acho que nós pagamos, todos nós aqui pagamos essa lâmpada, que essa taxa de iluminação pública. Eu acho que a gente estava na hora de nós criarmos uma lei, nós próprios, porque nós podemos fazer isso, criarmos uma lei, que já que nós pagamos, porque você sabe que a CEMIG recebe a conta de luz, o resto ela não tem nada a ver com isso. Porque essa taxa de iluminação pública, taxa disso, taxa daquilo, vai para a terceirizada. Então, teria que ter uma pessoa deles para visitar nossas ruas, já que eles recebem isso, para conferir isso. Criamos uma lei, ué, tem dinheiro para pagar tudo isso? Então, porque acontece o seguinte, reclamaram sobre essas lâmpadas. No Bar São Paulo, eu sei que tem 5. Falaram que tem lá na chácara, eu sei que tem 3. Se for procurar hoje dentro do Guará, deve ter umas 50. Então, vamos criar uma lei que obrigue eles a olhar nessas lâmpadas. Porque todo dia a pessoa fica procurando, a gente tem que ligar para Ciclano para saber e lá ver. Então, vamos ver o que a gente pode fazer dentro da lei, se a gente pode criar uma lei que eles próprios, uma vez, duas, três, que seja duas vezes, três vezes semanais, vistoriem as lâmpadas queimadas. Ainda peço também ao executivo, porque todas as cidades já não estão usando essas lâmpadas não. Isso aqui já são ultrapassadas, como bigas já estão sendo trocadas. Gostaria que vocês fossem a São Manel, se vocês puderem, todos os vereadores, para vocês verem o que foi feito lá. Lâmpadas de LED. É outra coisa, rapaz. Uma lâmpada de LED, você pode tirar 5 postes. Você pode eliminar 5 postes. Uma lâmpada de LED, que está sendo feita agora. E hoje tem dinheiro para isso aí, para a gente fazer. Então nós poderíamos pedir um executivo para talvez trocar todas as lâmpadas, porque Bicas vai ser trocada todas. Como tem várias cidades, como Maripá está sendo trocado. Então, às vezes, o executivo trocar essas lâmpadas aí, tudo por lâmpadas de LED. Vocês vão ver o que é claridade. É outro mundo. Quem tiver a oportunidade, por favor, que vá lá. Muito obrigado, senhor.
Com a palavra, vereador Julimar.
Boa noite, senhor presidente.
Boa noite.
A todos os vereadores. Os que nos acompanham pela internet, aos que acompanham nós ao vivo aqui. E o que eu queria falar, Edu, é sobre o requerimento verbal aqui do Eduardo, sobre aquele cedo. Eu fiquei sabendo que eu pedi informação ao prefeito no dia, o que ia ser feito, ele ia mandar para o Horto, até no dia que estava cortando, o Horto Florestal de Mar de Espanha. Só que já tem mais de, eu acredito, uns 90 dias. E não foi feito. Eu acho que ele vai apodrecer ali, entendeu? Então eu acho que ele deveria tomar um meio para ou serrar aquilo e doar, entendeu? As madeiras para fazer guarnição para algumas casas que realmente necessita, entendeu? Talvez seria melhor do que deixar apodrecer ali. Porque eu sei o risco dela, que ela estava tendo risco ali na praça, entendeu? Eu entendo o lado que teve que cortar. Só que apodrecer uma madeira daquela ali, no local que está, eu acho errado, entendeu? Então, eu acho que ele teria que tomar um meio, assim, de aproveitamento da madeira, não sei como que funciona, mas para o próprio município, entendeu? Agora, se tiver que levar para o Horto, que leve, entendeu? Ou, então, faça de madeira para ser aproveitado para dentro do município, entendeu? Muito obrigado, senhor presidente.
Com a palavra, vereador Milton Casarim Pita.
Boa noite a todos, boa noite aos vereadores. É só para reforçar que o requerimento do Eduardo, que é verbal, Eduardo. O que eu fiquei sabendo, até que o senhor me perguntou, se alguém tinha me perguntado. Mas eu já conversei ali com eles ali. Eles estão, acho que esperando a liberação do meio ambiente para serrar aquela árvore, ou então a prefeitura ficar e aproveitar, porque como o vereador Edu falou, que a árvore ali, o cedro não é daquele cedro de qualidade boa. Sempre, toda a vida, até na época do Laí, que eu estava derrubando umas árvores ali, nós queríamos derrubar o cedro, o cara do meio ambiente chegou lá, o Zé Eduardo, não, deixa a árvore em pé, mas aquele tronco está oco. Então, o que eu perguntei lá, o prefeito, ele falou que por enquanto, ele falou assim, não, deixa ela no chão, não vê se talvez serra, a prefeitura usa, ou então serra a madeira e tem que fazer um leilão das pranchas. Eu falei, ó, serra em prancha, talvez não vai ser nem eu que vou serrar, porque eles têm que liberar também para mim serrar. Eu não posso pegar ela para o meu engenho e serrar, porque o prefeito manda, porque se ele chegar lá, eles vão me mutar. Então, com a liberação deles, aonde que vai serrar e o que vai ser feito com a ave, são essas duas hipóteses. Ou o prefeito usa, assim, na prefeitura, para uso próprio, ou faz aí, igual o senhor falou, vereador, faz guarnição, ou faz porta, ou então eles têm que fazer tipo um leilão da madeira, para chamar o pessoal, quem tiver interessado vai e compra. É só isso que eu tenho a falar, senhor presidente.
Em votação os requerimentos. Com a palavra, vereador Juninho Cassetti.
Não, é só uma informação aqui, hein, Pedrinho? O seu pedido, eu não sei se é para pôr o poste ou se é lâmpada queimada. É só para dar uma informação que eu tive uma reclamação. Aí me informaram que é o Gustavo Abraão, lá na prefeitura. Ele, a pessoa chega lá, dá o endereço onde que é, para ser migue vir e troca, entendeu? Se for o caso de lâmpada, aí a gente, todo mundo aqui está sabendo. Se a pessoa perguntar, então... É só pedir, assim, é só pedir ali no o Gustavo Abraão que ele anota lá o endereço direitinho e a CEMIG vem e troca, entendeu?
Mas só presente.
Só um de cada vez, gente. Uma palavra, vereador Edu do Táxi.
Então, não, o Juninho tá certo. Eu sei que é o... É porque acontece o seguinte, igual o Juninho falou ali, ele tá correto. Realmente agora eu sei que é ele. Só que tem que... Já passou por mais de 6 pessoas. Antes era a Maria. Antes era o Fagner. Fagner. Antes era... De cabeça é complicado. Porque eram tantas pessoas. Cada semana, um mês, vai passando para um. Então, vamos tentar mudar isso aí. Que coloque uma pessoa responsável para eles olharem isso. Se já recebe, nós pagamos essa taxa de iluminação pública. Todo mundo paga. Então, que coloque uma pessoa... Se for preciso, cria uma lei, se for preciso... Porque o vereador tem que esperar o fulano falar que a luz está isso e aquilo. Tem que ter uma pessoa que vigie 2 vezes por semana, é o máximo. Se a lâmpada fica queimada 1 dia, 2 dias, 3 dias, não tem problema. Mas no 4º dia o cara passou lá e olhou. Beleza? Ele, paf! Então, é o que cria isso aí. Porque vira e mexe, estou sendo sincero. Aí você liga para lá, mudou... Porque antes tinha aquela menina ali também do Delacrode. Era aquela menina do Delacrode. Aí depois passou para Maria. Depois passou para o Fagner. Depois passou para mais outra pessoa. Agora está com esse menino. Então vai mudando de um em um, mas ninguém sabe. Ah, fulano. Tá igual aquele negócio da Oi, da Telemar, daqueles negócios. Você liga, passa fulano de tal. Liga o número 2, número 3, número 4. Então, vamos tentar acabar com isso aí, ué. Por favor.
Com a palavra, vereador Pedrinho Gassetti.
Eu só queria dar o teu direito de resposta, é o seguinte. Eu não sei telefone de Gustavo, não sei qual é o funcionário responsável por isso. Se é uma firma que presta esse tipo de serviço, eu acho que ela devia, num município pequeno igual Guarará, uma motinha, correr uma vez por semana ou de 15 em 15 dias, percorrer a cidade, ver quais as ruas que estão sendo tão prejudicadas com esse tipo de serviço, porque o serviço deles está uma porcaria. Já tem mais de mês que essas 3 lâmpadas estão queimadas lá na chácara. Agora, se a prefeitura tem um funcionário à disposição, esse telefone desse funcionário tinha que estar liberado para todo mundo. Eu sei que o telefone da prefeitura é 1185. Eu chego lá e vou falar com quem? Então, se é ele o responsável, deixa o WhatsApp dele, deixa um WhatsApp que... um celular que a prefeitura deve dar para ele, para ele poder, porque ele tem que ter o celular privado dele para não ter esse tipo de amolação. Então, eu acho que está faltando aí uma certa administração num serviço público, que é pago por todo mundo. Isso aí eu não precisava de estar fazendo um requerimento ou nenhum vereador aqui, não. Isso é uma coisa lógica. Eu não queria nem entrar nesse detalhe agora, mas hoje eu recebi uma notícia de uma pessoa que... estava com um problema num padrão de luz dela, pessoa carente, eu não tive como atendê-la porque eu não tinha um eletricista disponível, sendo que a prefeitura tem eletricista disponível, porque o padrão dela estava dando choque, e ela ligou para a prefeitura, a resposta que tem, eu dei um print, tá, gente? porque eu fiquei com medo de apagar a mensagem. Eu dei um print, eu tenho o nome, tem tudo da pessoa, do funcionário da prefeitura, dizendo para ela simplesmente ir lá e cortar a luz no padrão, que não dá choque, não. Você acha que uma pessoa carente, com criança, com um filho pequeno, vai ter o discernimento se dá choque ou não dá choque e subir num padrão de luz para cortar uma luz dela, para desligar? Aonde que está a nossa defesa civil aqui de Guarará, que eu ainda não vi ela trabalhando? Só vejo o carro andando para lá e para cá.
Caminhonete, para cima e para baixo.
Senhor vereador, o senhor devia desligar o telefone, sim, o seu celular, cara. Calma. Eu já te falei isso uma vez. Então, nós temos que ver e rever os conceitos que estão sendo feitos na nossa cidade. O porquê disso? O porquê do descaso com isso? Tá, senhor presidente? Muito obrigado.
Em votação, os vereadores concordaram, permaneçam como estão. Quem não concordar, que se manifeste.
Mas, senhor presidente, eu gostaria de falar um minuto antes.
Mas vai ser sobre os requerimentos?
Não, não, sim.
Então,
sim,
fala...
sobre o requerimento. Sim,
sobre o requerimento. O vereador Edu do Táxi.
Então eu peço que o senhor faça um ofício convocando um dos representantes lá da CEMIG, não. Que ela é a que faz a cobrança. Você, por favor, faça um aí que convide eles para vir aqui para dar uma explicação para a gente o que pode ser feito. Você poderia fazer esse convite?
É só encaminhar e pedir às meninas que
então,
elas
façam. Então, estou pedindo a Vossa Excelência.
Será feito.
Então, por favor.
Em votação, os requerimentos. Os vereadores concordarem, permaneçam como estão. Quem não concordar, que se manifeste. Requerimentos aprovados por unanimidade. Em segunda discussão e votação nominal, o projeto de lei de resolução número 001/2022 do Legislativo, que dispõe sobre a aprovação das contas do Executivo Municipal relativa ao exercício de 2020. Começar a votação nominal. Vereador Juninho Cassete.
Aprovo.
Vereador Pita.
Aprovo.
Vereador Eduardo Loteria.
Aprovo com ressalvas por falta de informação.
Vereador Julimar.
Aprovo.
Vereador Edu do Táxi.
Aprovo.
Vereador Abraão.
Aprovo.
Vereadora Pastora Francis.
Aprovo.
Vereador Pedrinho Cassete.
Eu quero justificar o meu voto, porque na reunião passada eu fiz um requerimento solicitando do Executivo, que até então não tinha feito, mas a partir do momento que eu fiz, eu tenho direito. Então, eu também aprovo com ressalva, é claro, mas justificando que os empenhos que é de direito e pertinentes à Câmara não estão sendo enviados à Câmara para o vereador ter o direito de fiscalizar as documentações e sim aprovar essas documentações ou reprovar esse prestação de conta que vem do tribunal. Então, eu estou aprovando com ressalva baseado nesse motivo.
Eu também, vereador Marcelo, aprovo.
Senhor presidente.
Com a palavra, vereador Milton Casarim.
Peço a dispensa do intestino para o projeto voltar à mesa para a terceira discussão e votação.
A pedido do vereador Milton, projeto volta à mesa para a terceira e última discussão e votação. Juninho Cassete.
Aprovo.
Milton Casarim Filho.
Aprovo.
Vereador Eduardo.
Aprovo com ressalvas por falta de informação.
Vereador Julimar.
Aprovo.
Vereador Eduardo do Táxi.
Aprovo.
Vereador Abraão.
Aprovo.
Vereadora Pastora Francis.
Aprovo.
Vereador Pedrinho Cassete.
Aprovo com ressalva pelo mesmo motivo que eu já havia falado anteriormente.
Eu também, Marcelo, vereador, aprovo, ficando então as contas do prefeito aprovada. Com 7 votos e 2 votos favoráveis também, aprovados com ressalvas. Apresentação do projeto de lei número 004/2022 do Executivo, que dispõe sobre as diretrizes para a elaboração e execução da lei orçamentária do exercício financeiro de 2023 e da outras providências. Apresentação do projeto de lei número 005/2022. Que autoriza o Executivo Municipal a adequar os vencimentos dos profissionais do Magistério Municipal ao piso nacional definido pelo Governo Federal através da Portaria número 067, de 4 de fevereiro de 2022 e da outras providências. Apresentação do Projeto de Lei número 006/2022 do Executivo, que dispõe sobre A criação do Serviço de Vigilância Sanitária estabelece a delegação para a gestão associada dos serviços e da outras providências. Apresentação do Projeto de Lei nº 003/2022 do Legislativo, que dispõe sobre a revisão geral anual na forma do inciso 10 do artigo 37 da Constituição Federal ao vencimento dos vereadores da Câmara Municipal de Guarará. Tribuna Livre. Com a palavra o senhor Charles da Silva Almeida. Assunto, falta de segurança pública no município. Uma boa noite, Charles. O senhor tem 5 minutos.
Boa noite, senhores vereadores.
Boa noite a todos.
Charles. Gente, todos nós estamos sabendo da falta de segurança que está acontecendo na cidade. Não estou criticando a Polícia Militar, não estou criticando o prefeito, nem um dos vereadores. Mas eu não queria que vocês colocassem papel, não. Queria que vocês botassem em prática o que está acontecendo na nossa cidade. Né? Essa falta de policiamento, 190 não nos atende mais aqui em Guarará. E pelo que eu já fiquei sabendo na cidade, que algum vereador já veio solicitar isso. Então está gravíssimo, está mais do que grave. Peço a vocês, né, que se unam e tragam policiamento para dentro de Guarará. É uma cidade pequena, é uma cidade bem cuidada, mas está faltando. Isso aí eu não sei por que está acontecendo, o que veio acontecer. Né? Estive conversando com um policial em particular, né? Ele passou algumas orientações, faço os meus eventos e não estou tendo o apoio em devido à falta de policiamento. Então, nessa data de hoje, venho pedir a todos vocês que se unam e revejam isso com carinho, né? E tragam isso o mais urgente possível, porque está demorando muito, está acontecendo coisas. Todo mundo aqui, toda a cidade, toda a região está sabendo o que está acontecendo aqui dentro de Guarará. A cidade está levando fama, cidade perigosa, cidade de Guarará, não vai lá. Eu acho que eu estou sendo lesado no meu comércio por eu fazer evento. As pessoas estão com medo de vir aqui a Guarará. Isso está acontecendo no meu bairro. Eu vejo cair o movimento quando eu faço meus bailes. Então, vamos tirar essa ideia do povo. Vamos trazer essa segurança para a gente. Isso é para mim, para qualquer cidadão guararense. E pulando para o outro caso, eu peço ao vereador Abraão e à pastora França para ver com carinho em frente ao meu bar. Aquele cruzamento está tendo acidente direto. Ali é o ponto onde falaram a respeito da luz, que a luz já foi colocada, né? Mas ali é um cruzamento perigoso. Se eu puder pegar um celular e filmar, vocês vão ver o que está acontecendo. A Centenário, com a Geraldino Rocha, aquele cruzamento, aquela subida, ali está toda hora um esbarrando ali, um com o outro. Então, eu não sei se poderia botar 2 quebra-molas, sinalização no chão. Tem até uma placa de dê preferência, eu acho que está um pouco em cima do cruzamento. Vocês podem passar e olhar. Aquele quebra-mola que tem próximo ao mercadinho do Berré, eu acho que tinha que levantar ele um pouco. Tem muita criança na hora do almoço ali. Não vamos esperar acontecer o acidente. Vamos pegar, vamos partir para fazer, gente. Passem a observar. Vamos trabalhar com carinho. Eu sei que tem muitos vereadores competentes aqui que trabalham, certo? E vamos melhorar essa cidade, que essa cidade está indo para frente. Mas ali está faltando e essa parte do policiamento. Sou Charles do Bar, como todos me conhecem, né? E vim pedir com carinho para vocês olharem isso o mais rápido possível. Não deixe para amanhã, porque o pior está acontecendo. Todos nós estamos vendo o que está acontecendo a cada dia ali. Todo dia um fato maior do que o outro. Por favor, agradeço a todos e uma boa noite.
Ô Charles, nós é que agradecemos a sua preocupação, né? Sim. Lógico. E a sua vinda aqui, né? Nos dar essas informações. E nós ficamos muito felizes da sua presença e pediria à população que viessem também. Vir aqui, né? Buscar, né, o seu pensamento, interagir juntamente com o vereador, com a Câmara. Tá?
Sim.
Eu quero agradecer a sua participação.
Agradeço.
Queria passar a palavra para a pastora Francis.
Boa noite, presidente, demais vereadores.
Boa noite.
Você que nos assiste pela internet, estão presentes conosco aqui. Em relação, né, ao que o Charles acabou de dizer, o primeiro ponto, eu estou à disponibilização junto com os demais vereadores para nós estarmos o mais rápido possível, né, procurando nosso policiamento aqui da cidade e trazendo uma resposta, né, para você. Então, eu estou aqui me disponibilizando com os demais vereadores em relação a isso. E sobre o outro assunto, né, que você falou a respeito de sinalizações ali próximo, realmente, ele é muito perigoso, é muito perigoso. E semana, na última reunião que fizemos, eu até fiz o requerimento pedindo quebra-molas. Já fizemos vários requerimentos de quebra-molas na Centenário também, enfim. Agora, A gente precisa que o executivo execute isso para nós, né? Então, assim, para você ficar bem claro que nós fizemos nosso papel de fazer esse pedido e agora a gente fica no aguardo dele executar junto com o órgão responsável.
Eu tenho certeza que o executivo, depois que ele escutar essa mensagem que a gente está passando para ele, eu tenho certeza que ele vai olhar isso com carinho. Não vai deixar só em papel, porque eu acho que isso não resolve, mas e sim em prática. Eu tenho certeza que assim que ele escutar, ele vai providenciar isso pra gente.
Quero parabenizar.
Obrigado, tá, gente?
Obrigado.
Parabenizo por você ter vindo, né, com a sua família. E é importante, né, o que a gente sempre fala, a população se interessar pelos assuntos da cidade, né? Porque é muita cobrança em nós, mas bom também é a população ver, né, que nós estamos em trabalho aqui na reunião, enfim. É importante a cidade acompanhar o que está acontecendo, né? E é louvável você estar aqui nessa noite. Que você possa voltar em outras reuniões, hein? Agradeço, presidente.
Com a palavra, vereador Julimar.
Querendo aqui agradecer ao Charles pela presença aqui, juntamente com a família, entendeu? Se expondo aqui, pedindo e tal. Como foi feito, eu fiz o ofício, entendeu, Charles? Mas, por disponibilidade, o sargento não veio. Entendeu? Dá um parecer pra gente aqui, porque eu sei o que está acontecendo, muito. Alguns vereadores aqui sabem, mas por indisponibilidade não deu para ele vir. Então, o que que acontece? Mas vai ter reunião, mais reuniões, para ele dar explicação para a gente. Por quê? Nós sabemos, mas a população em si não sabe o que que está ocorrendo. Por falta, você vê que aconteceu roubo essa semana. Então, roubou o carro do nosso amigo Júlio, entendeu? Taxista, carro de trabalho. Eu sei que eles não são muito culpados sobre isso de acontecido, porque eles não vão conseguir estar em todos os lugares, entendeu? Mas inibe um pouco, entendeu? Certo tipo de coisa, de roubo, entendeu? Drogas e tal. Então, inibe eles rodando mais no município. Mas o que que acontece? Sobre o assunto que você tocou, Charles, devido ali à encruzilhada, foi feito vários requerimentos, como a pastora Franci falou sobre os quebra-mola, que nós já fizemos vários requerimentos e não foi atendido nenhum, entendeu? Fiz para Geraldino Rocha, Luiz de Jorge, ali perto da praça, que precisa, ali tem necessidade na praça de um ali com alto relevo, com faixa de pedestre em cima do quebra-mola, mas tem que fazer aquele longo para o cara não passar no canto do quebra-mola, entendeu? Porque ali já aconteceu vários acidentes, mas parece que está esperando acontecer mais vítimas, entendeu? Igual a parte da segurança. Está esperando acontecer mais o quê no nosso município? Como você falou que está sendo danificado pelos seus eventos que você faz, que as pessoas talvez hoje andam criticando o Guarará, mas eu sei que não é só o Guarará que está danificado na segurança. São todas as regiões. Então, o que que acontece? Vamos bater em cima para ver se melhora, entendeu? Enquanto mais, está te prejudicando? Tá. Mas está prejudicando vários municípios ao redor e a população em si, entendeu? Porque é roubo. Hoje não pode deixar nada de fora que está acontecendo roubo. Então, o que que acontece? Ficou muito desdeixado. Então, eu acho que a gente, como você diz, nós não estamos criticando, nós só estamos pedindo o nosso direito, entendeu? E o direito de vocês é cobrar de quem? Dos vereadores. E os vereadores têm que repassar isso. Foi feito o ofício, entendeu? Foi feito o ofício para dar explicação à população. Só que indisponibilidade não deu para o sargento estar aqui hoje, porque ele está a trabalho, eu até entendo, mas a população precisa de uma explicação, entendeu? Fica aqui meu muito obrigado aí, e obrigado, Charles, por aparecer, que aparece mais vezes, querendo agradecer também, porque o Cosme, ele até deu um reforço pela internet sobre o negócio da segurança, entendeu? O mais conhecido como MIMI, e ele deu um reforço. Eu agradeço ele também, que ele está sempre com a gente aqui, mas hoje ele não compareceu aqui. E agradeço ele, que ele está sempre batendo em cima, juntamente com nós, vereador. Meu muito obrigado, senhor presidente.
Gilmar, como o senhor mesmo acabou de dizer, ele não houve a disponibilidade, mas nós não vamos deixar de cobrar, né? Não vamos deixar de atuar, né? Com a palavra, vereador Pedrinho Cassetti.
Eu quero Não vou nem entrar nesse assunto da segurança pública, porque a gente sabe que é uma situação bem complicada. Eu acho que isso aí vai ter que marcar uma reunião com vereadores, executivo e a segurança pública do município, o responsável. E o que eu quero dizer agora que é a respeito do bairro São Paulo. Porque não sei exato a data que o prefeito esteve aqui na tribuna. Eu até questionei na época ele, que ele já tinha falado, são palavras dele, isso que está no arquivo da Câmara, que o calçamento do bairro São Paulo já estava licitado. Não sei se os vereadores lembram disso. Já estava licitado e estava esperando a Caixa pagar. E eu acho que isso aí já tem mais de um ano. Não lembro a data que ele esteve aqui, mas eu acho que vamos pôr um ano. E como parou de chover esse ano, o assunto morreu. A chuva forte de ontem à noite, hoje eu vi vários carros descendo para São Paulo com pneu lotado de barro. E não é, mais de meio pneu sujo de barro. E o serviço de patrol que fez lá está prejudicando os moradores a entrar com o carro na residência. Então a gente... Eu gostaria que o senhor prefeito pudesse vir aqui mais uma vez para poder explicar a respeito dessa licitação que foi feita, que até hoje não deu início. Só isso, senhor presidente.
Com a palavra, vereador Milton Casarim.
É, Charles, só para reforçar aqui, agradeço a sua presença. Também é preocupante para nós aqui de Guarará sobre a segurança pública. Nós já fizemos audiência aqui com vários policiais, então eu acho que a culpa disso aí são os nossos governantes, porque... O governador de Minas está tirando tudo que ele puder, ele tira das costas dele e vai privatizar. É com o meu amigo, eu sempre Eduardo, está vendendo o Brasil, né, Eduardo? Então, você vê, ó, a CEMIG, aonde nós vamos reclamar com a CEMIG? Colocaram uma firma aí, você vai reclamar que está faltando luz, até que você vai ligar para a firma. Nós não podemos culpar ninguém lá da prefeitura. Então, eles ligam, mas eles não vêm, eles estão dando coisa em outros municípios, uma firma para fazer 4, 5 municípios. Então, a culpa que nós temos que fazer um ofício é lá para cima. É lá para o governador. Já fizemos aqui audiência com a CEMIG, não teve resultado nenhum, tiveram aqui, só sabe cobrar. Tudo é cobrar. Você vê, tivemos problema com a Copasa. Na mesma hora, eu sei porque meu irmão trabalha lá, falou, nós ia ficar 3, 4 dias sem água. Se não fosse a prefeitura de Guará levar o maquinário para lá, ficar lá até meia-noite para arrumar água, nós ia ficar 4 dias sem água, porque a Copasa não tem material para mandar para isso aqui por recurso. Por quê? O governador de Minas está querendo privatizar a Copasa, vender a Copasa. Meu irmão falou que tem mais, não sei, mais de 10 anos que ele não tem reajuste no salário dele. Trabalhar, ele trabalha. Você vê, esse cara até a meia-noite, que nem o prefeito, talvez, ele não é obrigado a mandar a máquina para lá. Quebrou um galho dele. Que eles ligaram para Leopoldina, a maquinário lá, o estava quebrado, não tinha condição. E ele só vinha só no outro dia. Então... Pela ajuda aqui da prefeitura, também o Pedrinho sabe disso, alugaram até a marca, né, Pedrinho, lá de vocês, para mandar para lá. Então, muitas coisas hoje, igual a segurança de Guará. Alguma coisa, antes tinha tudo. Bicas tinha delegado, Bicas tinha todo recurso, tudo resolvia em Bicas. Hoje você leva um preso aqui, tem que ir lá para Juiz Fora, ficar o dia inteiro lá, para nada, para resolver. Pôr na rua de novo, para quê? Para roubar, para fazer isso. Então, a gente não pode culpar nem os policiais, coitado. Eles estão aí, nem eles sabem o que eles vão fazer, que a lei não permite eles fazer nada. Então, isso aí, ó, nós estamos com os dois carros novos dentro de Guarará aqui. Ó. Talvez vai dar um recurso, mas eles estão atendendo aqui, porque acho que a cidade aqui, que é mais assim que dá problema para eles, são São João. Acho que está todo mundo dando recurso em São João. Aí os outros municípios, para onde que vai? Vai ter problema. É Guarará, é Maripá, que aqui, acho que a Comarca são 5 municípios. Então, 2 policiais em cada cidade. Vai tomar conta do município? Não vai. Então, é até bom eles virem aqui explicar por isso. Muitas coisas eles não podem também falar, porque talvez tem coisa lá dentro da polícia que eles não podem, assim, falar para o povo. Então, eu acho que isso aí é válido. A gente tem que cobrar, sim. Mas a gente tem que ver, a culpa não é nossa aqui, a culpa é lá em cima. Agora todo mundo vem aí, ó, vem deputado, vem governador, quer voto, todo mundo quer voto. Mas chama eles aqui para resolver o problema nosso aqui, porque o município pequeno é sempre de lado. Eles vão atender Juiz Fora, quer ver, para onde levou esses recursos? Tudo para Juiz Fora. Aí ficou Bicas, Guarará, Maripá, não tem nada. Você vai liga para lá, aí aperta o número tal, lá é o computador que está atendendo, lá você não fala com ninguém. Então aonde nós vamos? Eu acho que isso aí, a gente tem que fazer um ofício, mas é lá para cima. Chamar alguém representante de lá, explicar a situação. Não só Guarará, juntar as comarcas aqui, tudo, fazer uma reunião com eles. Fazer com o pessoal da polícia, fazer com o pessoal da CEMIG, da Copasa.
É que nós temos que fazer. E nós fazemos nenhuma coisa aqui, não adianta. Só Guarará só e Bigas, Maripá, tem recurso, tem Biquiri. O mesmo problema que nós temos aqui, eles também estão, eles têm lá. Então, acho que sobre a segurança pública, isso aí é difícil. Hoje está hoje tendo aí, a lei não está dando cobertura à própria polícia. Ele não pode agir mais. É isso aí que a gente vê. Só pode pegar em flagrante. Quando leva para lá, fica lá um dia inteiro lá, não resolve nada. Põe a turma na rua de novo, eles vão continuar roubando, vão continuar fazendo o que tem. Então, eu acho que o problema que nós tínhamos que fazer é reunir as câmaras da comarca, fazer um ofício e mandar ela para cima. Eu acho que o problema vai lá de cima, porque eu não vou ficar aqui brigando, falando que um é culpado, que outro é culpado, e nada vai resolver. Não vai adiantar de nada. Não vamos falar, ah, o prefeito é culpado, ah, os vereadores é culpado. O povo está cobrando, mas não adianta. O que nós vereadores vamos fazer? Eu não sei. Só nós sair para a rua com arma na mão e ajudar os policiais. Então, acho que o problema é lá em cima. É os governantes que estão querendo tirar os deles da reta, todas as firmas aí, privatizar as firmas, e aquilo lá, porque todo mundo paga. Uma firma que guarda semigo, uma firma rica, eles tiram um pote de cimento para um pote de madeira aí, de eucalipto tratado. Isso é uma vergonha para uma firma. Eu, se eu fosse o prefeito do município, eu nunca deixava eles fincar um pau desse aí para servir de poste. Pois tem recurso, tem dinheiro. Lá cai dinheiro todo dia, não uma vez por mês, não. Então, eu acho que é vergonhoso para eles. Eles estão fazendo, eu acho que a gente tem que voltar, pegar as câmeras daqui da comarca, fazer um ofício, juntar todo mundo e reclamar lá em cima. E vai ficar essa briga, não vão reclamar de novo, eles vão vir aqui, vai dar explicação, vai ficar a mesma coisa. Então, a gente tem que pensar, faz um ofício, mas, em geral, chama as outras câmaras tudo, faz todo mundo junto, para reforçar, porque senão não vai vir nada aqui para o nosso município, não. É só isso, presidente.
Só um minutinho, Edu, já vou passar a palavra. Só para falar a respeito do que o Pedrinho falou, lá das ruas do Bar São Paulo, eu também me preocupo muito com isso, já fizemos requerimentos para lá também. A última vez que eu estive com o prefeito, ele me disse que já estava licitado, sim, lá, como o senhor mesmo acabou de dizer, e que já iriam começar as obras, porque já começou a fazer aqui no Morro do Rosário, fazer os muros de arrimas ali, e dali a empresa já ia partir para lá para cima, tá? Essa é a informação que ele me passou. Com a palavra, vereador Edu do Táxi.
Como todos os vereadores estão aí falando sobre a reclamação do Charles, ficou complicado. Ficou complicado para todo mundo, está difícil. Eu acho que nós fizemos até papel de palhaço aqui, porque nós conseguimos. Hoje o Guarará tem 3 viaturas. Ela tem uma Palio quente, ela tem uma Palio Advento, e ela tem um Uno. São 3. Aí cadê elas? Eu não posso nem citar nome, porque os próprios policiais reclamam. Por favor, faça isso. E já foi feito. Eu mandei um ofício junto com o Marcelo para o comandante, explicação sobre essas viaturas. Porque nós conseguimos viatura para aqui. Agora, nós conseguimos viaturas aqui para atender em outros municípios e para piorar. O que que acontece? Os policiais. Antes você conhecia o policial, mas o policial também conhecia você. Quem é o Julimar? Ah, o Julimar é um vereador de Guarará. O cara conhecia, sabia onde ele mora e tudo mais. Agora, cada dia tem um policial diferente de um lugar, todo dia. Um policial daquele chega ali, perto do Julimar, não sabe que ele é um vereador, que ele é uma autoridade, e mete um revólver, encosta aí, bota ele no chão, algema ele, porque ele não conhece, ele nem sabe quem é. Às vezes ele está tentando defender até uma pessoa da comunidade, não está envolvido em nada, não tem erro nenhum. Mas eles não sabem quem somos nós. Toda hora você olha ali, quem é aquele cara? Quem é aquele policial? Ninguém sabe. Quebra-mola. Brincadeira. Os quebra-molas que tem, eu sei que a intenção foi até boa. Eles têm uma beirada que eles retiram para que a passagem seja de água. Mas só que tem que os ciclistas e os motoqueiros e próprios os automóveis usam aquilo para passar ali dentro. E isso aí arruma um monte de problema. Se todo dia você vê. Aquela beirada é para a água passar. Então eu teria que diminuir aquilo para que os motoqueiros, ciclistas, ninguém passasse ali. Porque você pode ver, todo mundo vai, passa ali naquele lugar. Então é complicado, é difícil. Nós estamos numa situação que se acontecer isso que está acontecendo aí, retirar o nosso policiamento daqui, vamos depender de quê? Ué, vai virar bagunça. Infelizmente, mais bagunça que já está, porque acontece o seguinte, a polícia prende. Leva, chega lá, ele solta. O cara chega primeiro do que você aqui, do que o policial. Nós estamos numa situação no nosso país. Se não mudar a lei, se não houver modificações, nós estamos, sei lá o que vai acontecer. Então, nós temos que
unir todo mundo, como o Pita disse, que eu acho que a única saída que existe é usar nossas forças. Porque, querendo ou não querendo, hoje a Câmara ainda tem um certo poder. Porque se não usar as câmaras de todas as regiões, como ele disse lá, como é que chama? Eles fazem, aquela empresa faz 4, 5 cidades. Não, seu Pito, o senhor está errado. Sabe quantas cidades são? 11. Eu sei porque eu sou colega dos caras que trabalham lá. A empresa que faz aqui negócio de reparo de luz e tudo mais, é em Celso, o nome dela, é isso mesmo? São 11 cidades. Como que ela vai colocar 2, 3 funcionários em 11 cidades? É impossível. São 11 cidades. E pode procurar, que eu tenho certeza absoluta que eu estou falando. Então, muito obrigado.
Senhor presidente. Com a palavra, vereador Julimar.
O Milton Casarinho, vereador, ele equivocou um pouco querer fazer uma comparação devido a CEMIG com a segurança, entendeu? Você falando sobre uma empresa. Só que isso aí, ô, senhor Milton, é devido à segurança, aonde que a população tem que recorrer? É nos vereadores. E nós temos que repassar. É o que eu fiz. Eu fiz o ofício. Então, o que que acontece? Vem o tenente, vem alguém, dá explicação para a população. Para depois a gente se unir e passar para cima. Entendeu? Porque a gente vai recorrer aonde que tiver que ser recorrido. Agora, a gente não pode deixar e virar as costas e falar assim, não, população veio cá, reclamou comigo, eu tenho que deixar porque é lá em cima que está o erro. Não, eu tenho que jogar o ofício para quem que tem o compromisso. Entendeu? É o tenente? Ele tem que vir cá, ué. É o sargento? Ele tem que vir cá, ué. Eu fiz o ofício pro sargento. Se é o tenente que tem que vir aqui, eu acho que ele tem que repassar para a população. Entendeu? Então, ô seu Milton, o que que acontece? Eu acho que cada um fazendo o seu papel, a gente vai chegar no bom senso. Não adianta eu virar as costas e deixar a segurança para lá porque é de autoria maior. Eu não posso, não. A gente tem que correr atrás. Eu acho que o nosso papel nós tem que ser feito. Entendeu, seu Milton? Meu, muito obrigado pela palavra aí, senhor presidente.
Com a palavra, vereador Abraão.
Boa noite a todos.
Boa noite.
Eu só queria parabenizar a atitude do Charles e me colocar à disposição também. Nós estamos juntos ali no cruzamento ali, vamos pedir o prefeito. E sobre a segurança, é lamentável a gente ver tudo isso acontecer. Hoje um rapaz me mandou mensagem, o Wallace. Ele falou, Abraão, essa noite o rapaz roubou minha bicicleta, cara. Vê se pega na câmera aí da sua loja aí e tudo mais. Amanhã eu vou ter que ver movimento por movimento lá de 7 à meia-noite pra ver se eu consigo ver alguma coisa pra ajudar ele, né? Mas sobre isso eu queria falar também que na última reunião, na última que eu faltei a anterior, a última que eu vi, eu fiz uma indicação e acabei nem explicando ela direito. Foi tanta coisa que passou no dia que eu preferi não falar no dia. Mas eu fiz uma indicação sobre colocar câmeras em alguns lugares na cidade, sabe? Alguns lugares específicos ali, tipo naquele escadão ali perto da casa do Julimar, tipo na rua Gerson Elias ali embaixo de casa, que também tá muito perigoso. Então eu quero tá pedindo força a vocês também pra gente tá cobrando o prefeito, que eu acho que vai ser de grande valia pra nossa população. Não sei te falar. Sim, mas eu acho que assim, além desses lugares, igual você tá me passando, eu não sabia, a gente poderia lutar para colocar nesses lugares mais perigosos, porque vai ajudar a gente bem. Só isso, presidente.
Antes de passar a palavra pro Pedrinho, que ele pediu, gostaria aqui de estar parabenizando a todas as mães do nosso município pelo dia 8 de maio, aqui no domingo, tá? Que elas continuem sempre protegendo, né, seus filhos. Tá aqui mamãe com seu filhinho, bacana. Parabéns, Fernanda, Kátia, a todas as mamães, tá? Nosso município, um grande abraço aqui. Com a palavra, vereador Pedrinho Cassetti.
Você tirou a minha surpresa, né, vereador? Mas também deixo meus parabéns a todas as mães do nosso município, a qual dou parabéns no nome da nossa vereadora aqui, pastora França, que representa todas as mães e mulheres do nosso município. Fica aí o meu abraço e meu carinho por todos vocês. Em relação à segurança, eu acho que como tem essa falta de policiais militares, eu sugiro a nós, nove vereadores aqui presentes, que possamos estar trocando uma ideia com o Executivo, o José Maurício Salles, para que possamos criar a nossa Guarda Municipal. Porque em Juiz de Fora funciona muito bem e eu acho que o caminho mais provável de a gente poder estar agilizando uma segurança melhor para o nosso município é criando essa Guarda Municipal, porque a falta de policiais militares é muito grande no estado. E eu não vejo futuro nisso. Então, se a gente criar a nossa Guarda Municipal juntamente com o Executivo, para poder saber valores e quantidade de pessoas que possa ser feito um concurso, para poder estar dando uma certa segurança, pelo menos para, até mesmo, né, com ter uma reunião com o juiz da comarca, para saber quais são as atribuições que uma guarda municipal possa exercer para poder dar uma segurança para a gente. Só isso, senhor presidente.
É, gente. É, agora... Eu acredito, uma boa ideia do Pedrinho. Eu me parece, Pedrinho, que já tem alguma coisa nesse sentido aí, tá? Dessa da Guarda Municipal. É, nós poderíamos, igual o senhor mesmo disse, tentar ver se o prefeito convidá-lo, né? Para ele vir aqui, para dar certas explicações na próxima reunião. Vamos ver se haveria disponibilidade. E quero aqui parabenizar, né, a administração. Pelo esse projeto de lei, né, do magistério, tá? Nós cobramos e graças ao bom funcionamento lá, esse projeto chegou aqui para nós e nós faremos uma reunião extraordinária dia 17, tá, gente? Às 19 horas, depois as meninas colocam no grupo para a gente fazer já a primeira votação desse projeto que é tão importante. E pedindo também a administração que olhe também as outras áreas, tanto a saúde, né, para todos, tudo que ele puder fazer de bom para os nossos funcionários e para a nossa população, a gente fica aqui pedindo sempre isso. Mais algum vereador? Com a palavra o vereador Edu do Táxi.
Agora eu só gostaria de fazer uma pergunta a um nobre vereador aqui, que ele me explicasse uma coisa, porque ficou uma coisa meio estranha, não só para mim, para minha família, como os meus parentes e outros mais. Poderia responder já o senhor Juninho? Já sabe, né? Então acontece o seguinte, é porque esse negócio do castamóvel. Eu gostaria que ele me explicasse, não só para mim, para minha família, meus parentes, para outras pessoas, porque nós seguimos todos os trâmites legais, legalizamos, respondemos, colocamos, como eu coloquei meus dois cachorros para fazer o castamóvel, e da minha família, da Fabinha também. Então, como eu tenho tudo aqui, está tudo lá, está gravado, só que tem que depois, não só eles, mas como outras pessoas. E não vimos resposta, não tivemos resposta de nada. E houve, ninguém respondeu, quer dizer, meu cachorro ficou sem castrar, os outros lá também ficaram sem castrar, como tiveram umas 10 pessoas, e eles estão querendo que... O que aconteceu? Só gostaria de uma resposta, porque não da outra vez, nós colocamos na rádio, até a promotora estava participando, doutora Bianca, então todo mundo aí ficou uma coisa, mas eu não sei o que aconteceu dessa vez, que... Eu só gostaria que ele respondesse, porque as pessoas querem saber. Você poderia nos responder?
Com a palavra, vereador Juninho Cassetti.
Ô, vereador, eu fiquei até surpreso com a sua reclamação, porque foi a única reclamação que nós recebemos. Eu acho, eu vou até investigar, porque logo no início a ONG lá de Bicas botou um número lá para cadastrar. Você deve ter cadastrado desse número. E aí depois que começou o cadastro no número até da minha filha. E assim... Se você cadastrou, você podia ter procurado, porque eu falei aqui várias vezes que tinha vaga, portanto que no dia lá tinha vagas, eu liberei para o pessoal de Bicas castrar, porque já tinha feito todos o pessoal de Guarará. Muita gente não tinha cadastrado, chegou lá, fez o cadastro no manual lá e cadastrou e castrou. E aproveitar que você entrou no assunto, foi tudo muito bem, não teve problema nenhum, nenhuma morte. Nada, não precisou de dar soro cachorro nenhum. E eu vou aproveitar e vou agradecer a ONG Ajuda aqui, que foi tudo coisa.
E o problema é a parte burocrática, que é muita burocracia, muito papel que tem que arrumar. O que pode ter acontecido foi isso, vereador. Ele cadastrou nesse outro número, que esse número até depois ficou ativo, ficou um ou dois dias só, mas depois... E esse número que cadastrou, não sei nem quem é, a pessoa não me passou se tinha algum cadastro lá. E os cadastros que foi feito com a minha filha, todos foram castrados. Deu vaga, o pessoal de Bicas veio e castrou também. Mas você pode mandar esse pessoal me procurar, essas 15 pessoas que você falou comigo hoje, que ficou sem castrar, que eu vou dar jeito. Tá joia? E o meu Instagram, pode entrar em contato, não precisa me procurar não. Pode mandar mensagem no meu Instagram, vereador Juninho Cassete, que a gente vai dar jeito. Tá joia? Inclusive os seus também.
É, então eu agradeço. Um abraço. Da minha casa são 2, lá da Fabinha são 3 e tem mais... 10 ali do Areal da Chácara.
Pode
aí eu vou pedir para passar para você. Aí eu te agradeço.
Ô, gente, quero agradecer a presença mais uma vez do Charles, sua esposa, neném, Kátia, o MC menor lá, né, meu amigo? Tá aqui sempre com a gente, né? É, agradecer a todas as pessoas também que assistiram a reunião pelo aplicativo, né? É, antes de finalizar, o Julimar pediu para falar ali.
É, eu queria dar um feliz Dia das Mães também, poxa. A rainha de tudo, né? As mamães, né? Então a gente tem que dar os...
Sempre, né, Julião?
É, com certeza. É isso aí. É isso aí, tá? Muito obrigado.
Então, gente.
Só um minutinho, senhor Marcelo.
Sobre o vereador Edu do Táxi.
É, infelizmente, meu, como Dia das Mães, é um dia mais triste da minha vida.
É, vereador. É, infelizmente, não só o senhor, mas como muitas pessoas também, né? É, graças a Deus, tenho certeza que onde ela está olhando por você, para sua família toda e protegendo vocês. Pode ter certeza disso. Receba aqui o nosso abraço, né, o nosso carinho, tá joia? Gente, mais nada havendo a se tratar, declaro encerrada a sessão. Marcando a próxima reunião extraordinária para o dia 17 de maio às 19 horas, tá, gente? Uma boa noite a todos e muito obrigado.
Você ouviu a 7ª reunião ordinária que aconteceu no dia 5 de maio de 2022. Fique por dentro de tudo o que acontece na Câmara Municipal de Guarará. Acompanhe as nossas reuniões pela Cidadania FM e também pelo site da Câmara. Os áudios estarão disponíveis para você, cidadão, um dia após a reunião. Acesse www.camaradeguarará.can.mg.gov.br www.camaradeguarará.can.mg.gov.br. Exerça a sua cidadania. Participe de nossas reuniões. Acompanhe pela Cidadania FM e pelo site da Câmara.